Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 18 de dezembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Fell. Principais títulos da atualidade: Síria, potências mundiais reunidas em Nova Iorque para estudar transição política. Nações Unidas adotam resolução para asfixiar financeiramente o Estado Islâmico. Secretário americano da Defesa faz visita surpresa ao Afeganistão. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wojtek Zorniak, na produção Doris Odson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
As calamidades naturais ameaçam a sustentabilidade do desenvolvimento económico e o bem-estar social de Moçambique, afirmou hoje em Maputo, representante do Fundo das Nações Unidas para a População. Além das calamidades naturais, o relatório aponta o combate à SIDA como um dos principais desafios do país, com particular incidência nas raparigas. Álvaro Ludgerandra.
Bettina Maas revelou que os desastres naturais têm provocado perdas económicas e sociais substanciais e limitado a sustentabilidade do desenvolvimento. A diretora do Fundo das Nações Unidas para a População em Moçambique disse à Voz da América que as consequências alastram-se também aos serviços básicos de saúde e educação.
Os desastres naturais han causado perdas económicas muito grandes, mas também têm impacto muito forte nos sistemas de serviços básicos de saúde e também de educação. E muitas vezes as mulheres e raparigas sofrem desse colapso dos serviços de saúde, em particular porque estão grávidas ou têm partos e não têm acesso a serviços de saúde materno-infantil nem à proteção de sua saúde sexual.
Moçambique é o terceiro país mais assolado por calamidades naturais no continente africano, uma situação que afeta 80% da população pobre que vive nas zonas rurais. Outros dados do relatório dizem que o país foi assolado por 12 secas e 24 cheias, provocando um prejuízo anual correspondente a 1,1% do produto interno bruto. No início de 2015, as cheias que afetaram o centro e norte de Moçambique causaram a perda de 72 mil hectares de área cultivável, contribuindo assim para uma revisão em baixa da previsão do crescimento da economia para 7% contra os 7,5% inicialmente projetados pelo governo. Nesse período, 400 mil pessoas foram afetadas e 85 mil famílias tiveram o seu rendimento muito condicionado. Além das calamidades naturais, o relatório do Fundo das Nações Unidas para a População aponta o combate à SIDA como sendo um dos principais desafios do país. As raparigas, por exemplo, enfrentam um risco agravado de violência sexual, de acordo com Bettina Maas, que denunciou ainda o facto de uma em cada cinco mulheres ficar grávida sem o desejar. Para complicar a situação, apenas 640 mil infectados com o vírus da SIDA procuram um tratamento no universo de 1,5 milhão de doentes e mais de um terço abandona o tratamento no primeiro ano. Dados oficiais revelam que 45 mil pessoas morrem de SIDA cada ano em Moçambique.
Obrigado, Álvaro Ludger Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A presidente brasileira Dilma Rousseff saiu vitoriosa no Supremo Tribunal Federal sobre os procedimentos que vão ser seguidos para o rito da sua impugnação que tramita na Câmara dos Deputados. Patrick Vaz, com mais pormenores.
A maioria dos ministros entende que o Senado tem poder para rejeitar o processo de impugnação, mesmo se ele for autorizado pela Câmara. E é no Senado que a governante petista tem mais apoio. Além disso, os ministros consideraram que a eleição da chapa avulsa na Câmara dos Deputados foi irregular e a eleição dessa comissão deve ser por voto aberto e não secreto como havia sido realizada. Tão logo encerrada a sessão no Supremo Tribunal Federal, a base governista comemorou a primeira vitória e a oposição, apesar de respeitar a decisão dos magistrados, questionou alguns pontos. A presidente Dilma voltou a afirmar que é vítima de uma tentativa de golpe e que não tem nenhuma mácula nesses anos à frente do governo federal.
E por que que esse momento se caracteriza como um golpe? Eu não sei se vocês já viram, mas há uma imensa resistência dos golpistas a serem chamados de golpistas. O que eles dizem? O impeachment está na Constituição. É verdade. Porém, não há em nenhum lugar da Constituição a fundamentação do impeachment por divergência política, por discordância de programa de governo. As questões relativas ao impeachment são caracterizadas ou como crime de responsabilidade ou como crime contra a coisa pública, ou seja, em linguagem popular, contra a corrupção. Em nenhum dos dois casos, eles me enquadram.
Aliado de Dilma, o presidente do Senado, Renan Calheiros, também comemorou essa reviravolta na definição do rito do impeachment. Ele disse que a Constituição é clara ao definir o poder do Senado e que o Supremo apenas manteve o entendimento de outros processos de impeachment. Calheiros ainda ressaltou que não há necessidade de convocação extraordinária do Congresso, que entra em recesso a partir da próxima semana e só deve voltar em fevereiro. O deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, respeita a decisão do Supremo de barrar o rito de impeachment definido pela Casa, mas deixou claro que há pontos que precisam ser esclarecidos. Um deles seria o caso do plenário rejeitar a chapa única para a comissão especial do impeachment.
Há um problema. O que nós faremos com relação se o plenário rejeitar a comissão? Em segundo lugar, e a comissão especial? A disputa de presidência e relatoria pode poder ter candidatura avulsa? Será que eles interferiram ou tornaram inconstitucionais? Porque eu não vi essa declaração. Então a gente precisa entender se a partir de agora nós não teremos mais eleições secretas na casa. Isso tudo vai precisar ser esclarecido, porque isso interfere no funcionamento regular da casa.
O doutor e mestre em direito, professor Tiago Penido, explica como essa impugnação contra a presidente Dilma pode ser aberta a partir de agora, após essa decisão do Supremo Tribunal Federal.
O Senado Federal terá que autorizar a abertura do processo de impeachment por maioria simples. Se ele receber esta denúncia, caso aceita pela Câmara dos Deputados, aí se iniciará efetivamente o processo de julgamento no Senado Federal. Esse processo de julgamento, nele será observado o quórum de 2/3. Então, para que haja um impedimento da presidente da República e, eventualmente, a perda do mandato, é preciso que 2/3 dos senadores julguem a prática do crime de responsabilidade.
Como o presidente do Senado, Renan Calheiros, já declarou que a casa vai entrar em recesso na próxima semana e apenas retornará aos trabalhos em fevereiro do próximo ano, a tramitação inicial desse processo de impeachment só deve ser concluída em meados de abril, explica o professor Tiago Penido.
Todo o processo de impeachment fica postergado para o mês de fevereiro, né, para após o recesso parlamentar. Iniciado todo esse procedimento, talvez algo em torno de 60 dias para que o processo efetivamente chegue ao Senado Federal. Porque tem os prazos de defesa, tem todas as tramitações internas. E tudo vai depender também da conjuntura política.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. Continua sintonizado com a Voz da América, transmitida a partir de Washington. O presidente José Eduardo dos Santos, o presidente angolano, reconheceu hoje que o país enfrenta muitas dificuldades e que o ano de 2016 terá que ser enfrentado com criatividade. Numa mensagem de boas festas hoje divulgada nos meios de comunicação social públicos, José Eduardo dos Santos defendeu o resgate e o aperfeiçoamento dos reforços morais e pediu uma legislação para as redes sociais. Álvaro Legendre.
José Eduardo dos Santos disse ser sua preocupação maior o resgate dos valores morais que, segundo ele, podem perder-se com as novas tecnologias.
Temos de alterar o atual clima moral que tende a predominar nas relações sociais. sob o impacto das novas tecnologias de informação e comunicação.
Na sua mensagem de boas festas, o presidente angolano defendeu uma legislação o mais rapidamente possível para as redes sociais.
As redes sociais constituem uma conquista técnica e científica de toda a humanidade, de que os angolanos devem beneficiar para melhorar o seu acesso ao conhecimento, mas não devem ser utilizadas para violar o direito das pessoas, expor a vida íntima de quem quer que seja, caluniar, humilhar e veicular conteúdos degradantes e moralmente ofensivos. O país deve dispor, o mais depressa possível, de legislação adequada para orientar a sociedade e as instituições e reprovar e prevenir o surgimento deste tipo de práticas que são inaceitáveis.
José Eduardo dos Santos reiterou a aposta na educação, mas também pediu o envolvimento de todos, de forma criativa, para enfrentar as dificuldades que o país enfrenta e vai enfrentar particularmente em 2016.
Falamos durante muito tempo na diversificação da economia, mas fizemos muito pouco. Mesmo assim, vale mais começar tarde do que nunca começar.
O presidente angolano disse ainda que o Executivo tende a ajustar os programas e planos para, cito, enfrentar com sucesso no próximo ano, acelerando a intervenção na agricultura, nas pescas, no turismo, indústria da madeira, indústria alimentar, indústria ligeira e mineira, visando aumentar as exportações e reduzir as importações. Apesar da crise, José Eduardo dos Santos disse acreditar que os angolanos, uma vez mais, irão vencer as dificuldades como venceram as outras no passado. A mensagem de boas festas foi divulgada nesta sexta-feira.
Apesar dos Estados Unidos e de Cuba terem conseguido ultrapassar alguns obstáculos importantes no sentido da normalização das relações, algumas questões permanecem por resolver. Alguns críticos dizem também que a perspectiva americana não é equilibrada e que poderá causar problemas ao povo cubano. Hoje, os Estados Unidos da América mudaram o seu relacionamento com Cuba, afirmou na altura o presidente americano Barack Obama. Há um ano atrás, os Estados Unidos e Cuba anunciavam o princípio do restabelecimento de um relacionamento normal. Palavras do presidente cubano Raúl Castro.
Resultado de um diálogo ao mais alto nível, que incluiu uma conversação telefônica que sostuve ayer com o presidente Barack Obama.
Como resultante de conversações a alto nível, incluindo uma conversa telefónica com o presidente Barack Obama, conseguimos avançar para resolver certas áreas de interesse mútuo, disse o presidente cubano. Durante o último ano, registaram-se marcos históricos, tais como a remoção de Cuba pelos Estados Unidos da lista dos países patrocinadores de terrorismo, como referiu o porta-voz do Departamento de Estado, Jeff Rathke. Cuba, disse Rathke, não providenciou apoio ao terrorismo internacional nos últimos 6 meses. Pompa e circunstância rodearam em julho o içar da bandeira cubana e a reabertura da sua embaixada em Washington. Reciprocamente, a bandeira americana foi desfraudada em Havana em agosto. Alguns, tais como o analista José Azel, acham que tudo foi depressa demais. Acho que fizemos um erro grave, começando o processo sem obter concessões de Cuba, disse-nos José Azel. As questões dizem respeito ao respeito pelos direitos humanos e tratamento dos detidos em Cuba. Há também um aumento significativo de cubanos emigrando em 2015 para os Estados Unidos devido a problemas económicos, tal como acrescentou Azel. Os cubanos estão desesperados, disse José Azel. A expectativa de que Raul Castro ia fazer algumas mudanças, pelo menos economicamente, saiu gorada. Os Estados Unidos e Cuba criaram grupos de trabalho, incluindo sobre os direitos humanos, como parte do percurso para a normalização. Palavras de William Leo Grande, da American University. As duas grandes questões, disse-nos William Leo Grande, que permanecem por resolver, são o embargo económico americano e a presença americana em Guantánamo. Os Estados Unidos reconhecem que Guantánamo é território cubano, mas insistem no tratado assinado em 1934, dando aos Estados Unidos o direito de alugar para sempre aquela base. Apesar disso, disse aquele professor da American University, a normalização com Cuba vai ser mais rápida do que com outros países, dado o grande interesse mútuo num relacionamento completo. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir português para a África. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, informa que a insegurança no norte do Mali obrigou mais de 380 mil crianças a não estudarem. Trata-se de crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 15 anos que há mais de 4 anos não conhecem a porta de uma escola. Amâncio Miguel.
O UNICEF diz que, sem educação, as crianças não poderão ter boas perspectivas. O conflito em curso no Mali cria medo entre os estudantes e pais que são relutantes em mandar os filhos para a escola. Há muitos riscos. O representante do UNICEF no Mali, Fran Ekiza, conta que mais de 280 escolas na zona afetada pelo conflito no norte do país estão fechadas. Muitas foram destruídas, saqueadas ou ocupadas pelas forças em conflito.
I entered in one of the classrooms and I was really shocked.
Ekiza diz que em Kidali, uma das zonas mais afetadas pelo conflito, mais de 80% de escolas estão fechadas. Há 4 semanas, ele visitou algumas escolas que ainda funcionam e ficou chocado com o que viu numa das salas de aulas. Salas muito cheias, com mais de 100 rapazes e raparigas. Ekiza fala também da falta de professores na região, também por causa da violência. Cerca de 600 professores fugiram das zonas em conflito ou já não vão ao serviço por razões de segurança. A zona tem também minas. Mais de 100 crianças perderam a vida ou pisaram em minas desde 2012. O UNICEF informa as crianças, professores e pais sobre o perigo das minas. Perante a situação, o UNICEF acaba de lançar uma campanha de 2 anos no Mali, designada Toda Criança Conta, cujo objetivo é ter mais crianças a estudar com o envolvimento das comunidades. A campanha inclui a formação de 2 mil professores, oferta de material escolar a 100 mil crianças e programas de recuperação curricular.
Os líderes dos países da Comunidade Económica da África Ocidental, a CDAO, estão a ponderar a proibição do uso de véus pelas mulheres muçulmanas como parte de um esforço para limitar o número cada vez maior de atentados suicidas levados a cabo por mulheres em nome do Boko Haram. No termo de uma cimeira de 2 dias em Abuja, na Nigéria, o presidente da CDAO, Désiré Ouédraogo, disse à imprensa que os países da região deviam optar pela proibição tendo em linha de conta as suas realidades nacionais. A medida proibiria indumentária, impedindo o pessoal de segurança de identificarem mulheres. Desde julho passado, os extremistas do Boko Haram têm vindo a usar mulheres como bombistas suicidas, transportando os explosivos no seu vestuário. O Congo, o Senegal e os Camarões já proibiram o uso de véus cobrindo toda a face em sítios públicos. Em declarações à Voz da América, o professor de Ciências Políticas da Universidade Nigeriana de Kaduna afirmou que a proibição poderá encontrar resistência, especialmente particularmente por parte de grupos muçulmanos conservadores. Lembrou paralelamente que a liberdade de religião não deve ser vítima das preocupações com a segurança pública. Acrescentou, contudo, que a proibição está a funcionar no Chad e nos Camarões e salientou que a mesma poderia ser aplicada noutros países da África Ocidental se os governos desses países desencadearem uma campanha de sensibilização do público para o problema.
No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. A principal preocupação de cidadãos de 36 países africanos é o desemprego, revela uma sondagem da Afrobarometer, agora publicada. João Santa Rita, com pormenores.
A sondagem foi efetuada pela rede pan-africana de investigação, Afrobarometer, e envolveu 48 mil pessoas em 36 países africanos. Embora na maioria os africanos considerem o desemprego como a sua principal preocupação, os países onde se luta com a falta de alimentos, como o Mali e o Malawi, os cidadãos tendem a dar prioridade ao acesso à alimentação. Outros problemas mencionados na sondagem são a saúde e a educação, embora a pobreza e a falta de alimentos sejam também uma das outras preocupações dominante. A sondagem indica que há diferenças de prioridades entre os cidadãos mais pobres e os mais ricos. Os primeiros dão prioridade a questões básicas de sobrevivência, como saúde, acesso à água e alimentação e ainda infraestruturas, dando menos ênfase a questões como o crime ou segurança e mesmo o desemprego. A sondagem indica que os cidadãos de diferentes países têm prioridades diferentes quanto aos investimentos. Por exemplo, no Malawi, Mali e Burundi, a prioridade é dada ao desenvolvimento agrícola, enquanto o desenvolvimento de infraestruturas é prioridade dos cidadãos do Lesoto. A segurança é a maior prioridade no Quênia, Nigéria e Tunísia. Dos países africanos de língua portuguesa, Cabo Verde e Moçambique foram os únicos que fizeram parte da sondagem, que cobriu também outros aspectos. Por exemplo, 61% dos moçambicanos concordam que os deputados ao Parlamento não devem ter outros empregos. 63% preferem a democracia a outras formas de governo. Mas no caso de Cabo Verde, menos de metade dos inquiridos, 45%, dizem estar satisfeitos com a democracia no país.
Obrigado, João Santa Rita. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Passagem agora ao Ruanda, onde os eleitores votam hoje num referendo que poderá permitir que o presidente Paul Kagame se mantenha no poder por mais 18 anos. Observadores esperam uma participação bastante numerosa e uma votação a favor de Kagame. O Amâncio Miguel tem mais por nós.
O referendo é uma oportunidade para votar em muitas mudanças da Constituição. A principal mudança poderá ser a possibilidade de Paul Kagame ficar no poder por mais um mandato de 7 anos e outros 2 de 5 anos cada. Kagame, cujo presente mandato termina em 2017, poderá ficar assim no poder até 2034. Alguns apoiantes de Kagame dizem que o governo está a gastar dinheiro com o referendo, uma vez que milhões de ruandeses já fizeram uma petição para desfazer os limites dos mandatos presidenciais. O próprio Paul Kagame ainda não tornou claro se pretende ou não continuar no poder. Mas o Parlamento diz que 3,6 milhões de pessoas, correspondente a 60% do eleitorado, apoiam a petição. Frank Habineza, líder do Partido Democrático Verde da oposição, diz que a petição foi criada pelo governo.
We had information that was started by some people from the cabinet, some ministers, 2010.
Temos informação de que foi iniciada por algumas pessoas do governo, alguns ministros, em 2010, diz Habineza, que abertamente se opõe à continuidade de Paul Kagame. Ruanda é considerado modelo de boa governação em África. Habineza concorda que Kagame foi bom para o desenvolvimento do país, mas acredita que ele não deverá continuar no poder depois de 2017.
We believe that that would be a threat to sustainable peace and security.
Isso poderá ser uma ameaça à paz e segurança. Acreditamos que ele ajudou o país a progredir, mas para manter esse progresso e crescimento econômico, devemos respeitar as nossas leis, diz Habineza. Para Karina Terksertian, investigadora dos direitos humanos, o legado de Kagame é misto.
There have been real improvements in terms of development, in terms of access to public services.
Ela diz que houve melhorias reais no Ruanda em termos de desenvolvimento, acesso aos serviços públicos, mas no tocante aos direitos civis e políticos ainda há sérias preocupações. Muitos líderes da oposição e ativistas encontram-se detidos no Ruanda e nos últimos anos os que criticam o governo têm sido atacados. Há alguns sinais de mais liberdade na imprensa, tendo algumas rádios realizado debates sobre o referendo. Outros jornalistas dizem que a população deverá participar na elaboração de políticas.
E amigo ouvinte, como habitualmente aqui na Voz da América, nesta emissão em português para a África, temos aqui o João Santa Rita com a sua página desportiva.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar por falar do especial, o único, José Mourinho. Continua a dominar as notícias do desporto, depois do Chelsea ter afirmado que Mourinho para o clube já não é especial. Deixa o Chelsea numa má situação no campeonato inglês. O diretor técnico da equipa, Michael Emanolo, confirmou que havia problemas entre o treinador e os jogadores, acrescentando existirem o que chamou de discordâncias palpáveis. O próprio Mourinho tinha afirmado na semana passada sentir-se atraiçoado por alguns dos jogadores. Para onde vai Mourinho? Ninguém sabe. Mas todos concordam que vai ter ofertas de muitos clubes. Jornalistas especulam sobre o seu regresso ao Real Madrid. O presidente do Real, Florentino Pérez, reiterou a sua confiança no atual treinador, Rafa Benítez, e disse que, portanto, para já, não encara o regresso do especial ao Real Madrid. Mas não se pode prever o futuro, disse Florentino Pérez. Outro grande treinador que vai à procura de emprego é o espanhol Pepe Guardiola, do Bayern de Munique. Anunciou ontem que deixou o clube no final da época, em junho. Esse tem tido sucesso no Bayern, que domina a belo prazer a Liga Alemã, e como sempre está nas eliminatórias da Liga dos Campeões, onde é tido como um dos favoritos. Guardiola tem, contudo, tido problemas com as equipas médicas do Bayern, devido a uma onda de lesões que, tal como o ano passado, continuam este ano a afetar o clube. Mas Guardiola também não vai ter dificuldades em encontrar novo clube. Continuamos com o futebol, agora com o escândalo da FIFA. O presidente interino da organização, Issa Hayatou, publicou uma carta aberta em que propõe a separação total do lado político da organização e as operações financeiras e empresariais, com todas as transações a serem fiscalizadas por um órgão independente. Todas as associações, portanto federações, que fazem parte da FIFA deverão ter o mesmo esquema de funcionamento e todas as nomeações terão que ser vetadas por um órgão independente, propõe Hayatou. Ontem, o suspenso presidente, Sepp Blatter, compareceu perante o Comitê de Ética da Organização, disse não ter violado nenhum dos códigos de ética da organização. Hoje, o Comitê de Ética da FIFA ia ouvir o presidente da UEFA, Michel Platini. Este recusou-se a estar presente, mandou o advogado para explicar o pagamento de 2 milhões de dólares que recebeu da FIFA. O antigo presidente das Honduras, Rafael Caleas, acusado no escândalo da FIFA, saiu hoje em liberdade sob caução de 4 milhões de dólares em Nova Iorque. Caleas, para além de presidente do país, foi presidente da Federação de Futebol das Honduras, enfrenta 8 acusações de extorsão, fraude e lavagem de dinheiro. O ex-presidente da Federação da Venezuela, Rafael Esquivel, pediu, entretanto, para ser julgado no seu país e não nos Estados Unidos, que pediram a extradição da Suíça, onde foi preso. Isto ainda vai dar muito que falar.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Amigo ouvinte, tempo ainda aqui na Voz da América para as principais notícias. Diversas potências mundiais estão reunidas em Nova Iorque para conversações sobre uma transição política na Síria. A reunião acontece poucas semanas antes da ONU iniciar conversações entre o governo sírio e a oposição. O Departamento de Estado americano disse que participam nas negociações de hoje os países representados em duas rondas anteriores de conversações, incluindo a Rússia e o Irão, que são aliados do presidente sírio Bashar al-Assad. Ontem, falando nas Nações Unidas, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, expressou dúvidas de que a reunião consiga identificar grupos de oposição aceitáveis para todos. O Conselho de Segurança da ONU adotou ontem uma resolução que visa cortar o financiamento ao chamado Estado Islâmico. Falando na reunião, o secretário do Tesouro americano, Jacob Lewis, disse que tem que haver coordenação e aplicação do acordo por todos os países. O Estado Islâmico obtém a maior parte do seu financiamento através de vendas de petróleo no mercado negro, venda clandestina de antiguidades históricas, extorsão e pagamento de resgates por reféns. O secretário de Defesa americano, Ash Carter, escalou hoje o Afeganistão numa visita surpresa, devendo encontrar-se com comandantes militares e tropas americanas. Carter visitou o Afeganistão numa altura em que o país vive momentos de crescente violência, particularmente na zona leste, onde há uma presença do grupo Estado Islâmico. Um novo estudo do Pentágono indica que na capital, Cabul, ataques de grande impacto subiram em 27% este ano. No Ruanda, os eleitores estão hoje a votar num referendo para mudar a Constituição, de modo a permitir que o presidente Paul Kagame concorra a eleições presidenciais para um terceiro mandato. No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington, temos mais 30 minutos de emissão com Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. A partir de Washington, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também temos WhatsApp e o número é 1908-652-4584. São, neste momento, 13 horas em Washington. Ao microfone é Mancio Miguel, numa emissão que tem na produção Doris Dodson e assistência técnica de Zorniak Wojtek. Madre Teresa, a Santa das Sarjetas, será canonizada pela Igreja Católica em 2016, anunciou o Vaticano. Conselho de Segurança das Nações Unidas adota resolução que visa cortar o financiamento do chamado grupo Estado Islâmico. Estes, alguns dos tópicos da informação que passaremos nesta terceira parte da emissão da Voz da América em língua portuguesa. E nesta última sexta-feira de 2015, teremos a página semanal de artes, na qual o convidado é o escritor, jornalista e professor universitário de Cabo Verde, Odaí Dai Varela Rodrigues. O Eduardo Ferro e a informação sobre a economia mundial, que também voltará a esta emissão. E no final, teremos o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano. As calamidades naturais ameaçam a sustentabilidade do desenvolvimento económico e o bem-estar social de Moçambique, disse hoje em Maputo, a representante do Fundo das Nações Unidas para a População, UNFPA. Além das calamidades naturais, o relatório aponta o combate à SIDA como um dos principais desafios do país, com particular incidência nas raparigas. Álvaro Lugero Andrade com detalhes.
Bettina Maas revelou que os desastres naturais têm provocado perdas económicas e sociais substanciais e limitado a sustentabilidade do desenvolvimento. A diretora do Fundo das Nações Unidas para a População em Moçambique disse à Voz da América que as consequências alastram-se também aos serviços básicos de saúde e educação.
Os desastres naturais han causado perdas económicas muito grandes, mas também têm impacto muito forte nos sistemas de serviços básicos de saúde e também de educação. E muitas vezes as mulheres e raparigas sofrem desse colapso dos serviços de saúde, em particular porque estão grávidas ou têm partos e não têm acesso a serviços de saúde materno-infantil nem à proteção de sua saúde sexual.
Moçambique é o terceiro país mais assolado por calamidades naturais no continente africano, uma situação que afeta 80% da população pobre que vive nas zonas rurais. Outros dados do relatório dizem que o país foi assolado por 12 secas e 24 cheias, provocando um prejuízo anual correspondente a 1,1% do produto interno bruto. No início de 2015, as cheias que afetaram o centro e norte de Moçambique causaram a perda de 72 mil hectares de área cultivável, contribuindo assim para uma revisão em baixa da previsão do crescimento da economia para 7% contra os 7,5% inicialmente projetados pelo governo. Nesse período, 400 mil pessoas foram afetadas e 85 mil famílias tiveram o seu rendimento muito condicionado. Além das calamidades naturais, o relatório do Fundo das Nações Unidas para a População aponta o combate à SIDA como sendo um dos principais desafios do país. As raparigas, por exemplo, enfrentam um risco agravado de violência sexual, de acordo com Bettina Maas, que denunciou ainda o facto de uma em cada cinco mulheres ficar grávida sem o desejar. Para complicar a situação, apenas 640 mil infectados com o vírus da SIDA procuram um tratamento no universo de 1,5 milhão de doentes e mais de um terço abandona o tratamento no primeiro ano. Dados oficiais revelam que 45 mil pessoas morrem de SIDA cada ano em Moçambique.
O Aeroporto Internacional de Nacala já tem certificado de operações internacionais um ano após a sua inauguração. Mais sobre a economia no mundo com o Eduardo Ferro.
A produção de diamantes em Angola poderá atingir este ano a quantidade recorde de 9 milhões de quilates, um aumento anual de 5,6%, disse o ministro da Geologia Minas Angolano. No entanto, Francisco Queiroz adiantou que, embora a quantidade deva representar um recorde, em termos de valor haverá uma quebra face a 2014, atendendo à descida do preço dos diamantes nos mercados internacionais. Em 2014, arrecadámos 1.300 milhões de dólares, mas este ano só devemos conseguir 1.130 milhões de dólares, previu o responsável angolano. Queiroz espera que, com a nova mina de diamantes de Luache, localizada no interior norte de Angola, e que poderá mais do que duplicar a produção nacional, a contribuição do subsetor para o produto nacional bruto passe até 5% até o ano de 2020. Caminhos de Ferro de Benguela movimentou este ano 27 mil toneladas de mercadorias diversas e 461 mil passageiros, afirmou o presidente da empresa. José Gomes adiantou que a movimentação de mercadorias registada representou um aumento de 42,4% relativamente à tonelagem de 2014, tendo o número de passageiros registado até à data um acréscimo igualmente anual de 29,7%. Não obstante os aumentos, o diretor da empresa reconheceu que a situação financeira da Caminhos de Ferro de Benguela é débil e que continua a depender do Orçamento Geral do Estado para o pagamento de salários e os subsídios. O Aeroporto Internacional de Nacala, no norte de Moçambique, recebeu o Certificado para Operações Internacionais um ano após ter sido inaugurado, anunciou o presidente do Instituto de Aviação Civil de Moçambique. João Abreu disse que o certificado demonstra que o aeroporto reúne as condições necessárias para receber o tráfego aéreo doméstico e internacional em segurança. As instalações do aeroporto ocupam 30 mil metros quadrados de área construída, incluindo o terminal de passageiros de 15 mil metros, torre de controle e a pista de 3.600 metros de comprimento, dimensões que permitem a operação de aviões de grande porte, tais como o Boeing 747. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,08 dólares, a libra estava cotada a 1,49 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,07 rand.
Amigos ouvintes, podem ver as nossas histórias também na internet em www.voaportugues.com. Podem também deixar comentários aos artigos, reportagens, entrevistas, dar-nos as suas sugestões e fazer as suas críticas.
A literatura infanto-juvenil continua afastada das principais editoras e não abunda nas prateleiras de muitos países da língua portuguesa. Cabo Verde, apesar de conhecido pela sua relativamente boa produção literária, não foge à regra. Odair Dai Varela Rodrigues é um jovem jornalista, professor universitário, bloguista e escritor de literatura infanto-juvenil. A sua primeira obra, A Fita Cor-de-Rosa, foi lançada este ano e o segundo livro está praticamente pronto, Tufas, a Princesa Crioula. Enquanto a primeira é uma fábula, a segunda obra pretende ensinar o mundo mágico das palavras às crianças. Os dois livros são ilustrados, aumentando ainda mais as dificuldades do autor em colocar na rua as suas produções. Nesta edição de Artes e Entretenimento, falo com Odair Dai Varela Rodrigues, a quem começo a perguntar como se interessou pela literatura infanto-juvenil.
A vontade de ir para a literatura infanto-juvenil e ir para a parte da escrita tem a ver muito com esse meu percurso como leitor. Tornei-me leitor desde muito cedo, conhecendo as histórias, entrando nos enredos, imaginando novas ações sobre as personagens. Então, depois foi um processo natural, uma evolução natural de pegar o que é que eu tinha no meu imaginário e fazer essa vontade de escrever, de contar histórias. Então, isso é que me levou.
E quando começou nesta leitura e depois nesta transição, nos primeiros textos, nas primeiras tentações, apontava para reescrever ou relembrar as histórias que leu no passado ou então para escrever histórias que vivia ou histórias da sua terra?
Sim, sim. Foi essa transformação da minha bagagem cultural, da minha herança histórica, social aqui dentro desse meu contexto aqui do Mindelo, de São Vicente, de Cabo Verde, e recriar e tentar criar uma escrita própria, uma forma de contar a minha história e também depois foi passar e não contar a minha história e contar a história das personagens. Então, é nesse sentido.
Falemos então das suas duas obras, uma já conhecida, já publicada, e outra que está quase a dar a estampa. A primeira é praticamente uma fábula, né? Através da fala, trouxe histórias de geração em geração. Como é que nos poderia apresentar a fita cor-de-rosa? Qual é o trajeto do princípio ao fim deste livro?
Ok. A Fita Cor-de-Rosa é um livro que tem um início numa noite de insônia, então, e é um momento de inspiração. Uhum. Depois foi só lapidar a história. E a ideia, o contexto é trazer uma história que tem... Você consegue sentir a vivência, um traço histórico da cultura cabo-verdiana, mas a história não é uma história regionalista, não é um texto que se vai cingir a Cabo Verde, não é isso. A história tem um pendor mais universalista. Uhum. E nós, depois de ter escrito a história, foi uma correria à procura da engenharia financeira, ao não encontrar dinheiro, mas... Como eu acreditava e ainda acredito no potencial e no valor da obra, eu fiz um investimento pessoal, fiz a primeira edição e a primeira edição foi esgotada, edição esgotada logo antes do lançamento, que eu estava a brincar a chamar do best-seller crioulo, porque eu consegui vender tudo antes mesmo do lançamento e estava com algum receio de fazer o lançamento, porque tinha 15 livros para tal, mas mesmo assim avancei. Uhum. E as pessoas mostraram vontade de ter, vontade, gostaram, e eu voltei a fazer toda a engenharia financeira de novo para a segunda edição, agora com mais apoios. A segunda edição está a percorrer o seu caminho, já esteve em várias partes. É um livro que foi conhecido uhum. internacionalmente também. Então,
antes de avançar para o segundo livro, queria falar sobre este aspecto. Como é que a comunidade cabo-verdiana recebeu esta sua obra, sendo que a literatura infanto-juvenil em Cabo Verde não é das mais produtivas?
Foi um momento muito intenso com a comunidade cabo-verdiana. Havia um público que já me conhecia das lides jornalísticas, do mundo virtual, das redes sociais. Então, eu consegui cativar esse público que queria conhecer a obra. E desse público, já havia pessoas que tinham tido contato com a obra e foram lá mesmo para conhecer o autor. A comunidade mostrou-se muito contente de ver um jovem, um novo autor no mercado e também nessa área de literatura infanto-juvenil, ou literatura de conto ilustrado, com ilustrações belas a mostrar a vivência cabo-verdiana, a mostrar as cores que nós damos, que o Rogério Rocha, o ilustrador da Fita Cor-de-Rosa, impregnou na história. Queriam saber como é que foi o percurso, como é que eu consegui colocar o livro no mercado, uhum. Do que é que se tratava. Então, gostei imenso dessa experiência.
E aí aparece então um conto infantil que está praticamente pronto e pelo que li no post que colocou há 2 ou 3 dias, Tufas a Princesa Crioula parece ser algo diferente, porque, segundo o próprio autor, Dai Varela diz, ajuda as crianças a aprenderem as palavras mágicas de forma divertida. É uma mudança de estilo?
É sim. Esse primeiro livro, A Fita Cor-de-Rosa, antes estava no título Conto Infanto Juvenil. Então eu tirei o Infanto Juvenil do livro e deixei só Conto Ilustrado. Mas esse livro agora é um conto infantil mesmo, ilustrado, uhum. É direcionado para crianças de mais tenra idade, que tem uma linguagem muito mais acessível. E vamos tentar ser um pouco pedagógicos e ensinar ou transmitir ou partilhar as palavras mágicas entendidas como por favor, obrigada, com licença. Uhum. Uhum. Dentro desse ambiente, se trazer uma história em preto, onde pintado em preto para as crianças pintarem, colorirem, ter uma ação sobre a própria história.
A literatura infantil nos países africanos de língua portuguesa tem várias dificuldades, vários constrangimentos, principalmente do ponto de vista financeiro, já que o mercado parece não ser muito receptivo a este tipo de obras, por isso os autores preferem aprofundar em outros géneros. Será que essas feiras que se realizam nos países africanos de língua portuguesa podem ser um caminho para dar a conhecer as suas obras? Ou então, como já fala na edição de um audiobook, as redes virtuais é que vão divulgar as obras de jovens autores, nomeadamente na categoria infanto-juvenil?
As duas coisas. As feiras são espaços de contacto, são espaços de interagir com editoras, mas as redes sociais já são um espaço de interagir com o público direto. Então, o autor, o novo autor, tem que conseguir conciliar esses dois mundos. E essa é que é a ideia. Se me aparecer convites para mostrar a minha obra e procurar entrar em contacto com agentes, com editoras, será muito interessante. Mas manter sempre uma presença virtual, dar a conhecer, fazer o seu marketing pessoal, dar a conhecer a sua obra de forma que o autor consiga chegar ao público e também às editoras.
Tem surgido a oportunidade de levar as suas obras a outros mercados que não apenas o Cabo Verdeano? Essas portas ainda estão muito fechadas?
Não, as portas estão mesmo muito fechadas.
O que é que acontece ou o que é que não acontece?
O que é que acontece é que editoras que queiram apostar em jovens, em novos autores, têm uma forma de abordagem muito que não ajuda muito ao jovem, ao novo autor. É no sentido mais de quererem ter uma garantia de que não é um investimento perdido. Uhum. Então, há uma série de dificuldades em apostar em novos autores. Quanto mais em literatura ilustrada. Na nossa realidade, o estado de Cabo Verde ainda precisa repensar essa parte do incentivo à literatura.
Embora a atividade criativa é essencialmente uma atividade do mundo privado, e geralmente as editoras estão no mundo privado, acha que em Cabo Verde, eventualmente nos demais países africanos de língua portuguesa, o Estado teria que agir, ainda que seja, em criar linhas de financiamento para jovens autores e para literaturas que ainda não podem caminhar com seus próprios pés?
É possível, mas é possível o Estado fazer coisas que não têm necessariamente a ver com a criação de linhas de financiamento, uhum. Apesar de que são importantes. Mas há coisas, por exemplo, em termos de programas de incentivo à leitura. Uhum. Se não há nenhum programa de incentivo ao hábito de leitura, como é que você vai entregar livros aos alunos? Quando o Estado faz isso, apetrecha as bibliotecas primeiro cria as bibliotecas escolares, depois já apetrecha essas bibliotecas com o acervo bibliográfico dos autores cabo-verdianos e vai incentivar os professores a aperfeiçoarem a formação em termos da literatura nacional. Vai tentar despertar o interesse dos alunos para levar-lhes em visita de estudo para bibliotecas, para terem contacto com livros. Em termos de promover jornais murais, jornais de parede, jornais escolares, mas que tenham um pendor literário, que vão explorar novos livros dentro da literatura cabo-verdiana. Quando tiver esses tipos de incentivos, esses projetos que englobam não só o dinheiro diretamente para o autor, mas criar condições para que o autor tenha público, é uma coisa muito importante. Por exemplo, as escolas fazem os planos pedagógicos, fazem os livros. Os livros em Cabo Verde têm figuras a representar pessoas, vulcão, animais, flores. Mas a nossa literatura ilustrada já tem essas figuras incluídas nesses livros publicados. Se o Estado não consegue financiar o lançamento do livro, o Estado poderia comprar as imagens para usar nos livros didáticos pedagógicos. Era uma forma de incentivar a produção literária, de uma forma indireta. Há coisas que é possível fazer.
Foi assim a conversa com o escritor cabo-verdiano Dair Day Varela Rodrigues, autor de dois livros infantos juvenis, A Fita Cor-de-Rosa e Tufas, a Princesa Crioula, este último na fase final. Termina aqui mais uma edição de Artes e Entretenimento. Sou Álvaro Lugero Andrade, obrigado pela sua companhia. Até à próxima sexta-feira.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, e um bom fim de semana para ti. Vamos agora ao modo de música, e a música é natalícia. Donny Hathaway, um músico de jazz e solo americano que viveu entre 1945 e 1979, oferece-nos a música This Christmas, este Natal.
How much fun it's gonna be together. This Christmas, the fireside is blazing bright. We're caroling through the night. And this Christmas will be a very special Christmas for me. We'll be right back.
This Christmas com Donny Hathaway, um músico de jazz e blues e soul americano. Voz da América, emissão em língua portuguesa. Para já, as notícias. A falecida Madre Teresa de Calcutá, que dedicou a sua vida a ajudar os pobres, será canonizada pela Igreja Católica em setembro de 2016, anunciou hoje o Vaticano. O Papa Francisco abriu o caminho para a canonização ao aprovar um decreto que reconhece o milagre atribuído à Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, que viveu até 1997 e perdeu a vida aos 97 anos, era conhecida como a Santa das Sarjetas. Foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 2003. A beatificação, que necessita de um milagre, é o último passo antes da canonização. O segundo milagre atribuído à Madre Teresa foi a cura inexplicável de um brasileiro que sofria de diversos tumores cerebrais, de acordo com relatos da imprensa católica. Vencedora do Prémio Nobel da Paz em 1979, Madre Teresa de Calcutá era natural da atual Macedónia. O Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou ontem uma resolução que visa cortar o financiamento do chamado Grupo Estado Islâmico. Falando na reunião, o secretário do Tesouro americano, Jacob Lewis, disse que tem de haver coordenação e aplicação de acordo por todos os países. O Estado Islâmico obtém a maior parte do seu financiamento através de vendas de petróleo e ainda pelo pagamento de resgate por reféns.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento de Estado americano designou o turco nascido na Alemanha, Emrah Erdogan, como um terrorista a nível global. Erdogan, que não tem nenhum relacionamento com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, juntou-se e lutou ao lado dos grupos extremistas da Al-Qaeda e do Al-Shabaab. Ele conseguiu fundos para ambos os grupos e recrutou combatentes estrangeiros. Na primavera de 2012, Emrah Erdogan viajou do Quênia para a Somália, onde lutou juntamente com o grupo terrorista Al-Shabaab. Ele também é suspeito de realizar outras atividades terroristas, tanto no Quênia como no Uganda. Em junho de 2012, Erdogan foi capturado na Tanzânia e extraditado para a Alemanha. Lá foi julgado e condenado, em janeiro de 2014, por ter se unido aos grupos terroristas no Paquistão e na Somália e por ter feito uma ameaça falsa por telefone de ataques no Paquistão e na Alemanha em novembro de 2010. Emrah Erdogan cumpre atualmente uma pena de prisão de 7 anos, com a classificação de terrorista global a alguém que está na prisão. Ao designar Emrah Erdogan como terrorista global, através da Ordem Executiva 13.224, os Estados Unidos congelam de forma eficaz as suas propriedades e contas bancárias, evitando assim que os seus bens caiam nas mãos de indivíduos extremistas como ele. Depois de cumprir a pena, vai ser difícil viajar e ter acesso aos seus fundos. Essa classificação também notifica o público nos Estados Unidos, bem como a comunidade internacional, que Emrah Erdogan tem estado ativamente envolvido em terrorismo. Ainda assim, há outras consequências a nível das agências federais americanas e de outros governos. Com esta medida, os Estados Unidos dão um passo decisivo para eliminar as fontes de receitas de Emrah Erdogan e organizações terroristas às quais ele está afiliado, dificultando assim a sua capacidade de colocar em prática a sua agenda de assassinatos e garantir que esses grupos tenham cada vez mais dificuldades em conseguir fundos para financiar as suas ações terroristas. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também chegamos ao final de mais uma emissão em língua portuguesa aqui na Voz da América, a partir de Washington. Doris Dodson na produção, Zorniak Wojtek na assistência técnica e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Agradecemos a companhia em nome de toda a equipa de produção da Voz da América em língua portuguesa, a partir de Washington. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.